Muito bom dia na rede, agora são 9h05 e nós estamos aqui com um bate-papo que vai começar com a gestora de saúde municipal da cidade de Minduri, a Nádia, e o Leandro, que atua aí no combate às zoonoses. Nádia, primeiramente, bom dia, primeira vez aqui na rede, né?
Bom dia, Nascimento, bom dia, população, bom dia, meu colega Leandro.
Bom dia, Nádia. Bom dia, amigos ouvintes da rede, né? Estamos mais uma vez aqui para passar alguns esclarecimentos à população sobre escorpião. Hoje o tema vai ser escorpião e dengue.
Muito bem, eu quero deixar aqui o convite a você de Minduri, não só de Minduri, de toda a região. Se surgir alguma dúvida, se você quiser mandar alguma pergunta aqui, fica à vontade, que o Leandro está aqui e a Nádia para poder esclarecer. Então vamos lá, está tendo casos de escorpião e dengue em Minduri?
A princípio, o ano passado, a gente passou muito trabalho com dengue, né, Cimento? Teve uma epidemia muito grande no ano passado. Esse ano já está mais tranquilo, porque geralmente uma epidemia de dengue ela é de 3 a 3 anos, ou de 4 em 4 anos, que dá uma epidemia grande assim de dengue.
Sim.
Depois, nos anos seguintes, os casos vêm caindo. Eu acredito que esse ano foram registrados 3 casos de dengue. E também agora está tendo problema com escorpião, que já teve alguns acidentes aí na cidade. A gente já recebeu denúncias lá na secretaria para a gente já verificar esses locais que está tendo esses acidentes de escorpião. Então, assim, tempos atrás, a gente foi detectado 2 espécies de escorpião aqui na cidade, que é o escorpião amarelo, né? Que é conhecido como cientificamente como Titus cirrulatus. Que ele habita mais à beira da linha ali, que é o pátio da estação, que é a área maior índice de infestação dele. Tem uma infestação muito alta, que quando você vai lá, você captura mais de 50 escorpião.
Caramba!
Das vezes que a gente vai lá. E no bairro Martins já foi detectado o Titus baiense, que é um escorpião menos agressivo. Não é que é agressivo, o escorpião não é agressivo, pelo contrário, né? Escorpião é um bicho manso. Ele só ataca se a pessoa encostar nele. Para se defender, ou então, né, se ele sentisse ameaçado, aí ele vai atacar. Caso contrário, não. Ele é um bicho manso. Se ele estiver debaixo de uma pedra, se levantar, ele vai sair, vai esconder.
Ele não vai te atacar porque.
Não.
Só se você mexer com ele.
Ele vai
pôr a mão nele.
Ele vai se defender.
Sim.
E assim, o veneno dele é tóxico, né?
Sim.
Então, é uma substância tóxica que pode causar danos ao homem, né? Assim, uma dormência no braço, uma vermelhidão na picada, deixa um furinho na picada. Mas quando a pessoa é picada por escorpião, a gente aconselha, na hora, a pessoa procurar imediatamente um hospital, um atendimento médico. Porque você não sabe o risco do veneno do escorpião.
Uhum.
Tem pessoas que vão sentir nada, vai ter só aqueles sintomas de dormência no braço, aquela dor local, não vai sentir nada, mas dependendo se for uma criança menor de 10 anos ou se for um idoso ou uma pessoa com problema de saúde mais debilitado, dependendo da picada do escorpião, ela pode levar a pessoa a óbito em 2 horas.
Meu Deus do céu.
E esse escorpião também, eu gostaria de falar, esse Titus cirrulatus, que é o escorpião amarelo, ele reproduz 2 vezes ao ano. E cerca de 20 filhotes cada reprodução, cerca de 20 a 25. Então, ele tem uma reprodução que chama patenogênese, ou seja, no mundo do escorpião amarelo, só tem fêmea. Então ela se reproduz sozinha, ela não precisa de macho para se reproduzir. Então, a partir do momento que ela se torna adulta, ela já começa a reproduzir sozinha 2 vezes por ano. Então, aí você coloca aí 40 filhotes por ano por fêmea, né?
Ixi.
Se você tiver 100 fêmeas no ambiente, e depois esses filhotes começarem a se reproduzirem, você vai perder totalmente o controle, né?
Uhum.
Aí o pessoal fala, mas vamos jogar inseticida. Inseticida o ministério não aconselha jogar inseticida, porque o inseticida vai irritar o escorpião, vai fazer ele sair do terreiro e migrar para dentro das casas, e acontecendo mais acidente. Até porque ele tem uma carapaça ali, que ele tem os poros, que ele fecha os poros, e não deixa o inseticida penetrar, a não ser se você jogar um inseticida diretamente nele. Aí sim ele vai morrer, mas caso contrário não, ele só vai ficar irritado. O inseticida funciona de uma seguinte forma: vai matar os outros insetos que ele se alimenta.
Sim.
Aí vai diminuir a quantidade de inseto ali, ele vai migrar para outra área para procurar alimentação.
Sim.
Entendeu? O que pode acontecer na diminuição do escorpião é isso, mas o inseticida não é eficaz contra o escorpião.
Ô Leandro, que tipo de ambiente que o escorpião gosta de viver?
Ele gosta de viver em esgoto, ambiente escuro e úmido.
Escuro e úmido.
É.
Tá, então...
Então é material debaixo, que está empilhado?
Debaixo de pedra, madeira. Aqui tem, fala... no caso aqui, ó, deserto, savana, cerrado... Floresta temperada, tropicais, sobre pedras, madeiras, troncos velhos. Tem escorpião que enterra até na terra para poder se esconder também.
Certo.
Então, assim, você tem a horta muito suja com lixo, você tem uma pilha de lixo no fundo da horta, você tem um pilhamento de tijolo, você tem resto material de construção, você tem o teu esgoto a céu aberto, uma caixinha de gordura destampada. Então aquilo ali tudo é ambiente para escorpião. Então o que, que a gente aconselha? No caso de alta infestação de escorpião, é vedar as frestas de porta, colocar a tela em janela, vedar ralinho de banheiro.
Lembrando, Nascimento, que escorpião se alimenta de insetos, né, em especial a barata. Então por isso que cada um tem que cuidar do seu lixo, né? Porque onde tem lixo, consequentemente vai ter a barata e vai chamar o escorpião. Então a gente pede para a população, se puder, abrir as suas casas para que o agente possa estar visitando. A gente está com uma programação aí dos bairros, né, que está sendo feito os mutirões. Então a gente pede para a população estar recebendo os agentes, que a gente vai ver, tendo foco, vai direto naquela casa para a gente estar recolhendo os escorpiões. Caso forem picados, procurar imediatamente o hospital, que lá vai receber os primeiros atendimentos. O médico plantonista vai ver se precisa ou não do soro, né, o Leandro?
O soro antiescorpiônico, né?
Isso, que é geralmente a nossa referência em Cruzília. Então, os primeiros atendimentos é no hospital, que vai, nem em todo caso precisa ser aplicado o soro.
Nem todo caso. Às vezes, o analgésico ali, ou só passar um soro com analgésico resolve, mas dependendo da situação, tem que tomar o soro antiescorpiônico.
O pessoal mandou mensagem aqui, ó, falando para colocar galinha de Angola ou galinha comum no terreno onde tem escorpião, que é a melhor coisa para acabar.
Então vamos lá.
Vamos aos fatos.
Vamos às galinhas.
Uhum.
O escorpião, ele tem hábito noturno.
Tá.
A galinha tem hábito diurno. Então o escorpião, durante o dia, o escorpião está escondido, ou seja, debaixo de pedra ou no esgoto. E à noite o escorpião sai para captura de suas presas.
E a galinha está dormindo.
Então quer dizer, você coloca a galinha no terreiro. Se o escorpião for mudar de lugar durante o dia e a galinha estiver ali,
ela pega.
Tá. Realmente pega. Mas à noite a galinha não tem eficácia nenhuma. Porque ali na beira da linha, nós visitamos uma casa ali que tinha um cercado e o galinheiro. Nós encontramos escorpião no meio do dormente, dentro do galinheiro.
Então, assim, é algo que pode ajudar, mas não é 100% eficaz.
Não,
né?
Ajuda, não é 100% eficaz. Igual a galinha da Angola, ela anda dia e noite, né?
Uhum.
Mas a galinha da Angola, ela, como que eu posso dizer? Ela anda distância muito longe do local, ela não fica ali parada no local. Né? Então, às vezes, ela está fora do local de onde está o escorpião, por ela andar muito.
Então, seria a recomendação para todo mundo verificar no seu quintal, deixar ele limpo,
seria
organizado.
A limpeza do quintal mesmo.
Uhum.
E deixar limpo, organizado, evitar empilhamento, evitar esgoto a céu aberto, evitar lugares muito úmidos, entendeu?
São coisas que não são difíceis de cumprir, né, o nascimento. Então, tanto para dengue como para o escorpião, o lixo e a limpeza são essenciais, né? Porque para dengue, tendo lixo, tendo acúmulo de água, vai também proliferar. E mesma coisa o escorpião. Uhum. Né? Então, eu acho que cada um fazendo sua parte, né? Como a gente vive em comunidade, fica fácil da gente resolver o problema.
Uhum. Agora o escorpião tem também os seus inimigos naturais, né? Que é, por exemplo, são parasitas, vírus, né? Rictéses, fungos, nematóides e ácaros, que são predadores do escorpião. Além, dentre outros predadores, tem camundongo, que come escorpião, coati, macaco, sapo, lagarto, coruja.
Sapo come escorpião?
Come escorpião. Coruja, siriema, galinha.
Não sei o que é pior, né, Nascimento?
A aranha
come escorpião. Não, eu tô pensando aqui, formiga. Como é que o sapo consegue pegar um escorpião? Porque deve ter alguma técnica aí pra não tomar uma picada e não morrer, meu Deus do céu.
Centopeia e até o próprio escorpião, né? Que tem o processo também de canibalismo, né?
Entre eles tem canibalismo.
Porque se ele não achar comida no ambiente, ele come uns aos outros, entendeu? Come até o próprio filhote. Tem um supervisor meu de Varginha, ele relatou pra mim que jogaram inseticida, o escorpião pode ficar escondido dentro de um buraco na parede durante 2 anos. Sem sair. Ele vai reproduzindo, ele vai se alimentando do próprio filhote para poder sobreviver.
Que coisa.
Entendeu? Então, assim, o escorpião, no meu modo de ver, é muito difícil acabar pelo tipo de reprodução dele. Que é esse patenogênese. Ele se reproduz sozinho. Então, 2 vezes por ano, cerca de 25 filhotes, aí você imagina.
E ele dura quanto tempo?
Cerca de 3, 4 anos, mais ou menos.
É muito tempo.
É muito tempo. Aí vem vindo os filhotes, vem, né? Aí de 4 anos morre um, mas aquela leva que nasceu. Se é um lugar de alta infestação mesmo, é muito difícil você acabar.
E aqui em Minduri tem um ambiente propício, que é a beira da linha ali, né? O nascimento. Que tem muita madeira, né? Tem muito entulho, é muito úmido, né? Que isso aí, para eles...
Ali, se você der uma volta ali, na beira da linha ali, se tiver curiosidade, se virar algum dormente, alguma coisa que tiver ali,
vai achar um escorpião.
Vai achar um escorpião amarelo.
É melhor não, viu? Deixa eu falar.
E assim, o pessoal dali já tem ciência de que ali tem escorpião, porque já encontraram muito escorpião e já encontrou. Já teve acidentes. Teve uma pessoa lá que já foi picada 3 vezes por escorpião.
Eita!
E agora há pouco, se eu não me engano, parece que eu vi no Face, teve mais um acidente também na beira da linha agora com o escorpião amarelo.
Qual que é o processo, Leandro, quando alguém aqui encontrar um escorpião no quintal de casa? O que, que tem que fazer? Ligar para vocês? Como é que é o processo?
O ideal é ligar na Secretaria de Saúde e avisar para que os agentes de endemias vão lá e façam uma vistoria na casa, porque como que é feita essa vistoria? O agente vai olhar o quintal, revirar o quintal canto a canto, com todos os empilhamentos que tem, sujeira, ele vai revirar aquele tudo para encontrar o escorpião. E depois ele vai adentrar a casa, né? Vai olhar atrás de guarda-roupa, gaveta de guarda-roupa, ralo, se tiver reboco descascado, atrás de reboco costuma ficar muito escorpião. Então ele vai fazer uma varredura na residência. E os escorpiões encontrados vão ser todos capturados. Aí depois a gente manda para a FUNED, para a FUNED produzir o soro antiescorpiônico.
Tá. Então, esses animais que são capturados, eles são levados para poder fazer o soro. Então, não se recomenda matá-los?
Não, eu não recomendo matá-lo, mas, né, em último caso, a pessoa fica assustada, a primeira coisa que
chega,
vai pensar,
desce o porrete,
vai matar, né? Então,
e caso for picado o nascimento e for pro hospital, se possível colocar dentro de um vidro para levar, pra gente pra lá saber qual que é o
tipo que é,
isso.
Né?
Colocar dentro do vidro, não dentro da sacolinha, né? Dentro de um vidro fechado, para saber qual tipo que é.
Tá,
né?
Porque esse Celatus, esse escorpião que tem na verdade, é o segundo mais venenoso. Que tem. Então a toxina dele é muito forte. esse baiense, que é outra espécie, a toxina não é tão forte, mas é venenoso também. Porque você tem ideia, esse que faz reprodução sem macho, o outro precisa do macho para fazer reprodução, que é o baiense. Você vê a diferença, mas a reprodução é a mesma quantidade de filhote no mesmo tempo e na mesma época.
Estamos de volta na rede, são 9 horas e 30 minutos. A gente está conversando aqui com a gestora de saúde municipal, a Nádia, e o Leandro, que cuida aí das endemias, né, Leandro?
Endemias, é.
Tá aí sempre fazendo com as equipes fiscalização na casa, vendo se tem algum criador de... Como é que é o... A Aedes. Vamos falar um pouco da dengue agora, né? Como é que tá a situação? Vamos reforçar os cuidados... Algumas informações aí sobre a dengue?
A dengue a gente vai falar um pouco, né? Do ano passado, que teve mais de 2 mil casos. Então, a gente já está se preparando este ano, sim, né? Porque a gente foi pego de calça curta o ano passado. De repente, tinha um caso e, de repente, depois de uma semana, tinha 30, 40 casos. Então, assim, se serviu de experiência para a gente para que não aconteça novamente. Então, nós estamos trabalhando agora toda semana com mutirão de limpeza, né? Cada semana em uma localidade diferente, tá retirando muito lixo, muito entulho das casas. Então eu gostaria de falar um pouco também sobre o ciclo, né, do mosquito, que é o ovo, larva, pupa e o pernilongo, né, que é o Aedes aegypti. Então esse ovo, por isso que a gente pede para o pessoal que gosta de guardar recipiente em casa, juntar muito lixo, esse ovo, quando o mosquito bota esse ovo sem estar em contato com a água, ele é resistente durante 1 ano e 3 meses.
Caramba!
Então, se ele entrar em contato com a água nesse período de 1 ano e 3 meses, ele vai eclodir, vai nascer o mosquito e vai, se o mosquito picar uma pessoa contaminada, pode acontecer uma endemia, que é talvez numa localidade só, que são poucos casos, né? A gente chama de endemias. Ou se pegar na cidade inteira, conforme foi em 2024, aí uma epidemia, né? Então a gente pede o pessoal para que limpe os quintais, para que quando vier o período sazonal, que é o período da chuva, né? Geralmente, período sazonal são uns 4 meses aí, para que não tenha nenhum depósito que possa acumular a água, para que não venha criar uma população alta de mosquito, para que a gente não possa ter a quantidade de casos que foi detectado em 2024.
Lembrando, Nascimento, que o mosquito, ele não transmite só a dengue, né? Ele transmite a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela, que já teve alguns casos na região ali de Pouso Alegre de febre amarela. Então, isso tudo parte do mosquito, que vem, que aumenta, né, a proliferação com o acúmulo de lixo, né, Leandro?
Tudo vem através do lixo, né? Lixo, acúmulo de água. Então, lixo atrai animais peçonhentos, atrai o Aedes, né?
Tem que passar, então, uma campanha de conscientização. Vocês vão lembrar que quando a gente teve aqui a Copa do Mundo no Brasil, um fato que chamou muita atenção da mídia e foi destacado é que quando terminava as partidas de futebol, os torcedores japoneses saíam recolhendo lixo com os sacos de lixo nos estádios. Vocês se lembram disso? Sim. Ficou marcado.
Sim.
Eles são um povo que tem uma cultura de limpeza e organização assim. Eu acho que são os melhores do mundo, né? E aí a gente vê também no YouTube, tem vídeos, quem quiser ver, pessoas que estão no Japão. Você não vê lixo na rua, bituca de cigarro, não. Papel de nada. Na rua, hein? Que é aquele negócio público que o brasileiro tem a consciência que não é dele. né? Quanto mais nas casas. Então eu acho que se houver um trabalho, até mesmo nas escolas, de educação, para a gente mudar a nossa cultura. Porque parece que é meio cultural, assim, a gente gosta de bagunça, de sujeira, de lixo. Por que isso?
Não sei. Ou então pensa, ah, a responsabilidade não é minha.
É da prefeitura.
Isso.
É o Leandro que tem que limpar meu quintal.
Assim, a dengue é um problema de saúde pública.
É coisa do Leandro.
Porque além de eu ir lá detectar os focos, né? E retirar alguns recipientes, alguns criadores do Aedes, a gente passa a orientação pro morador.
Uhum.
Mas depois que você volta na próxima visita, o quintal tá do mesmo jeito, ou talvez pior.
Uhum.
Né? Aí eu gostaria de falar também a respeito dos vírus que estão circulando, né?
Tá.
A gente tá circulando o vírus tipo 1, 2 e agora o tipo 3 também voltou a circular, né? Aqui em Midori a gente já tem a presença do Aedes. Eu acredito que ele possa estar contaminado talvez com o vírus tipo 1. Pode estar picando e estar com tipo 1, porque a contaminação foi muito alta com tipo 1. Até quem pegou o tipo 1, se o mosquito picar com o tipo 1, não vai.
Não, quem já pegou dengue tipo 1 não vai contaminar de novo.
Pegar o tipo 1,
mas pode pegar
pode
o 2.
Pegar o 2 ou o 3.
Tá.
Aí pode ser muito mais agravante,
uhum.
Pode levar uma hemorragia, dengue uhum. hemorrágica, uhum. pode até levar a pessoa a óbito.
Uhum.
Então aqui, carnaval, vai migrar muita pessoa de uma cidade para outra, né?
Uhum.
Então, como a gente tem o Aedes aqui, pode acontecer. Não só a Minduri, mas outras várias cidades, de alguém estar carregando esse tipo de vírus e o mosquito picar essa pessoa, se contaminar e começar a transmissão. Então aí vem o movimento da prevenção. Então essa prevenção que a gente está fazendo é justamente para o mosquito não nascer.
Sim.
O mosquito não nascendo, não tendo mosquito, não tem a doença.
Então vamos fazer a nossa parte aí, pessoal, você de Minduri e de todas as cidades, porque essas informações que o Leandro e a Nádia estão trazendo hoje servem para todas as cidades. Deixa o seu quintal limpo, deixa o seu quintal organizado, cuida da sua casa. Ah, mas o meu vizinho não faz. Faça a sua parte. O grande problema do ser humano é esse. Eu não vou fazer porque o meu vizinho não faz. Eu não vou fazer porque não sei o que lá. Eu tô cansado de fazer isso.
Ou eu não vou fazer porque eu não gosto do prefeito. É fácil.
Aí entra até na questão política. Não, porque eu não votei nesse prefeito.
Isso.
O que tem a ver, gente? Se o bicho chamado Aedes, eficiente como é, pega um monte de doença, transmite um monte de doença. Pega não, ele transmite as doenças. Porque ele pica as pessoas infectadas. Picar você ou alguém da sua família. E essa pessoa tiver uma doença, aí não tem prefeito, aí não tem secretaria de saúde, aí não tem vizinho. Você vai sofrer a dor. E é por isso que eles estão aqui hoje, para reforçar essa conscientização de que eles não querem ver ninguém doente. Aliás, e você também não quer ficar doente, eu também não quero ficar doente. Então, como nós vivemos em sociedade, temos que fazer a nossa parte, né, Nádia?
Isso mesmo. Cada um fazendo, a gente fica mais fácil para todo mundo, né? Cada um fazendo a sua parte, fica mais fácil para todo mundo, não pesa para ninguém.
Exatamente.
Né?
E você falando assim que o Aedes, se eu cuido do meu, o vizinho não cuida, mas se o Aedes nascer na casa do vizinho...
Vai picar você.
Ele vai...
e vice-versa, né?
Aí ele voa um raio de 300 metros quadrados, ele contamina um raio de 300 metros quadrados. Você vê... Ele contamina, um Aedes pode contaminar até 300 pessoas. Então, né? Aí nasce o outro Aedes, aquilo vai de 300, quando de repente já contaminou a população inteira.
E só uma pergunta, eu já fiz essa pergunta, eu não me lembro, mas. Por exemplo, só as fêmeas que picam, não é isso?
As fêmeas que
ela
picam.
Foi lá e picou uma pessoa que está com dengue. Ela fica contaminada.
Correto.
Se ela picar outra pessoa, essa pessoa é contaminada.
Correto.
Se essa fêmea botar ovos, estando contaminada, esses ovos, eles já ficam contaminados?
Não.
Não, né?
Não.
Menos mal.
Aí ia ser o fim,
assim,
né?
Pode acontecer.
Pode acontecer.
Não, pode acontecer de um ou dois ovos. Isso se chama deixa eu lembrar aqui. Contaminação por vírus, que chama contaminação transovariana.
Transovariana.
É.
Mas no geral não acontece.
Pelo ovário dela, ela consegue já contaminar o ovo. com o vírus. Mas assim, a cada 100, um pode, pode nascer.
Graças a Deus que não acontece assim.
É raro acontecer.
Tá. Porque aí seria o fim mesmo.
Seria o fim.
Imagina, quantos ovos põe uma fêmea?
Ah, cerca de 300 ovos, viu?
300. Meu Deus, ninguém ia sobreviver na cidade nenhuma. Todo mundo mata.
Se fosse galinha, né? Com essa crise do ovo agora, né?
Jesus amado. Muito bem, pessoal. Quero agradecer a visita de vocês. Nádia, quero te desejar sucesso aí na gestão da saúde municipal em Minduri.
Obrigada.
Não é uma tarefa fácil.
Não é.
Aliás, qualquer coisa pública não é fácil, não ainda é mais fácil, a questão da saúde.
Saúde.
Quero te convidar uma outra ocasião para a gente conversar aqui, para conhecer a sua história, seu trabalho.
Claro, claro.
Independente das endemias, para a gente falar um pouco sobre você.
Vamos, tá bem, bom? Sim, com o maior prazer.
Vamos marcar um dia.
Agradeço você, viu, pela oportunidade. Nossa, de estar esclarecendo algumas dúvidas.
A gente que agradece. Se vocês quiserem concluir com alguma informação, fica à vontade.
Não, acho que foi falado tudo. Uhum. O pessoal, se tivesse dúvida, né? Uhum. Acho que foi bem esclarecida a respeito, uhum, do escorpião. Quanto da dengue, todo mundo já está cansado de ouvir.
Que
a dengue
tem que fazer,
o ano inteiro,
né?
Que tem que,
uhum,
fazer. Eu acho que é isso. Desde já agradeço, né, você mais uma vez, por estar dando a oportunidade da gente.
Claro, sempre.
Né, tá vindo aqui na rede, tá passando informação para a população.
Ah, deixar o telefone, né? Qual que é o telefone da Secretaria de Saúde de Minduri? Quem quiser ligar.
3326-1520. Isso. Se tiver alguma denúncia de algum foco que queira fazer, só ligar 3326-1520 que os agentes vão lá.
Tá,
tá bom?
Então, muito obrigado.
Eu que
e sucesso para vocês.
Obrigado a você. Até logo.